Parashat esta semana, fora de Israel, Parashat Pinhas. Parashat começa como uma continuação do fim do assunto da Parashat da semana passada, onde o Pinhas recebe recompensa de Deus pelo ato dele, e em seguida a Torá dá a ordem, Deus dá a ordem para o povo de Israel para atacar os midianitas. Isso por conta de todo o pecado que eles geraram e causaram e fizeram com o povo. Depois a Torá fala sobre a contagem das tribos. Reuven, Shimon, Levi, todas as tribos, o nome das famílias das tribos, as famílias de cada tribo. Depois a Torá conta sobre um episódio das filhas de Zelofhad, que ele só tinha filhas. E elas vieram então perguntar para Moshe como é que vai ser as leis de herança pela Torá. A herança passa só para os filhos homens, terra de Israel. A terra é dividida e ela se mantém sempre na mesma tribo. Sempre vai passando de pai para filho. Então como é que fica quando não tem filhos? E Hashem deu as leis de herança, dizendo que quando não há filho, então as filhas é que vão herdar o pai, vão herdar a terra. Pois a Torá fala sobre o pedido do Moshe para Deus. Nós precisamos cuidar aqui de quem vai ser o meu sucessor. E Hashem então nomeia Yehoshua Bin Nun, o aluno do Moshe, para ser o sucessor. E o final da Parashá, a Torá fala sobre as oferendas especiais, as oferendas públicas do templo sagrado. A oferenda que é trazida todo dia de manhã e à tarde, oferenda especial de Shabbat, de Rosh Chodesh, depois de Pesach, de Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, e finalmente sobre Sukkot e Shmini Atzeret, Simchat Torah. No início da Parashá, que é uma continuação do fim da Parashá da semana passada. O que aconteceu? Na semana passada nós vimos que veio o Bilam para amaldiçoar o povo de Israel por ordens e por pedido do Balak. No final ele não consegue amaldiçoar, só consegue abençoar. No fim das contas, o Bilam fala para o Balak: olha, você quer uma dica? Com esse povo não dá, não adianta. Deus protege eles, não tem jeito. O que sim pode se fazer é que se você mexer com a santidade do povo e fizer eles pecarem em relação a pecados que estão ligados à santidade, então nesse caso eles perdem a santidade. Perdendo a santidade, eles estão perdendo a proteção divina e aí automaticamente eles vão ter problemas. E é isso que o Balak faz. O Balak fala para as moças de Moab e as moças midianitas para se prostituírem e seduzirem os judeus e ainda por cima, no meio de tudo isso, ainda fazer eles fazerem idolatria. É por isso que o Balak e o Bilam fizeram foi algo terrível. Por quê? Porque não é só que eles vieram lutar, não é só que eles vieram amaldiçoar, eles vieram destruir a estrutura moral do nosso povo. Infelizmente eles conseguiram. E por isso teve a peste, que constava no final da Parashá na semana passada. Mas em meio a tudo isso, um dos chefes no povo de Israel, que a Torá lá não conta qual o nome, só fala o que aconteceu, e nessa Parashá a Torá conta o nome, Zimri ben Salu, assim a Torá diz aqui na nossa Parashá, pega uma moça midianita, Cosbi, filha de Tzur, Tzur era o Balak, e começa a debochar do Moshe Rabbeinu, começa a questionar o Moshe. Moshe, pode ou não pode casar com ela? Moshe falou, não pode. Aí o Zimri falou, peraí, mas você não é casado com uma midianita, por que, que ela é proibida? O que tem alhos com bugalhos? Tem muitas diferenças. Primeiro que o Moshe Rabbeinu casou com a Tzipora antes de receberem a Torá. Segundo, que a Tzipora se converteu. Terceiro, que foi casamento. Aqui, seu Zimri está fazendo um ato totalmente imoral, porque não é casamento. Segundo, nós estamos depois do recebimento da Torá. Terceiro, que ela não se converteu. Então, o que tem a ver uma coisa com a outra? E em meio a toda essa bagunça que fica no povo, e as pessoas não sabem direito como reagir ao que estava acontecendo, o Pinhas se levantou e agiu. E matou esses dois. Matou o Zimri junto com a Cosmi. Isso é uma lei da Torá, como Rashi traz. E o Pinhas fez o que tinha que ser feito naquele momento. O que acontece? Em seguida, as pessoas começaram a desprezar o Pinhas. Assim diz o Rashi no começo da nossa paraxá. Começaram a desprezar o Pinhas, dizendo, sabe quem era o avô dele? O avô dele era o Yitro. E de um dos lados, era o bisavô dele, era Yitro. Ah, o Yitro, o avô dele, sabe quem era o avô dele? O avô dele fazia idolatria. Aí ele vem aqui e começa, pera aí, o que tem a ver o avô? Não tem avô? Avô já hoje em dia também se converteu, também largou as idolatrias faz muito tempo. Não tem nada a ver com nada, mas para desprezar, sabe como as pessoas às vezes são um pouco desbocadas, falam demais quando querem desprezar alguém. E por isso a Torá vem e diz, espera aí, eu vou te falar quem é Pinhas. Pinhas é filho de Elazar, filho do Aaron HaKohen. Aaron HaKohen, que buscava paz o tempo todo no povo. E o Pinhas era idêntico ao avô dele, ele também tendia sempre a buscar a paz. Mas quando ele viu uma situação dessas, onde está todo mundo olhando e ninguém faz nada com o que está acontecendo, o Pinhas se levantou e fez o que tinha que ser feito segundo a Torá. Parar com essa palhaçada. Que história é essa? O que vocês estão fazendo aqui? E desde quando, ainda por cima, você está pecando? Mas não só você está pecando, você quer pecar em público e você quer debochar da Torá, você quer debochar de Deus, você quer debochar do Moshe. Que história é essa? Quem deixou uma coisa dessa? E por isso, o Pinhas se levanta e fala que eu não vou deixar essa festa. Não tem essa festa. Que bagunça é essa? Tudo tem limites. Quer pecar? Faz as coisas no teu cantinho. Você vai se expor desse jeito e começar ainda a debochar dos outros que são normais e que estão dizendo que isso é um absurdo? Eu vou me levantar e eu vou fazer alguma coisa. Diz o Hafetz Chaim que se uma pessoa faz algo certo e recebe honra. Então, já recebeu honra, né? Você quer ainda receber grandes recompensas. Mas se uma pessoa faz uma ação correta, em seguida, em troca disso que ele fez algo correto, ele recebe deboche e desprezo. Então essa pessoa merece uma recompensa dobrada. Vem Deus e fala, Pinhas, você agiu da forma correta. E ainda te desprezaram? Então, Hineni noten lo et veriti shalom, eu estou dando para ele o pacto de paz. Pacto de paz. Os Kohanim Gdolim vão sair, os sumos sacerdotes vão sair do Pinhas. O Pinhas vai ser aquele que vai no futuro vir anunciar Mashiach, Pinhas Eliyahu. E assim vai uma série de coisas que o Pinhas está envolvido em coisas de paz e ainda por cima ele tem uma recompensa gigantesca que Deus promete para ele. Aliás, entre parênteses, próprios nossos sábios nos comentam que o Pinhas até esse momento não seria Kohen, porque quando Aharon foi escalado por Deus para ser Kohen, foi escalado Aharon e os filhos, os quatro filhos. Não se falou de netos. O único neto que já existia nessa época era o Pinhas. Já era nascido. Quem nasceu a partir de então? Então é filho de Kohen. O Pinchas nasceu de pai que não era Kohen ainda. Pinchas não era Kohen. Aqui ele recebeu o sacerdócio. E mérito disso, que ele agiu em defesa da honra de Hashem. E aqui tem uma lição muito grande para todos nós. Nós vivemos uma época um pouco bagunçada no mundo, onde tem pessoas que debocham, pessoas que desprezam a moral que sempre teve mais ou menos no mundo. Verdade, não é que sempre teve moral e nem quer dizer que sempre foi a melhor moral do mundo. Nós estamos aqui para ensinar moral. A Torá está aí para nos ensinar moral e ensinar para o mundo. Mas os povos, de uma forma geral, como a própria Torá fala, que enquanto aqui o Bilam não veio dar essa ideia, nunca as moças se prostituíam desse jeito. Os povos tinham alguma regra também. Não é festa, não é liberado, não pode fazer o que quer. Tem as suas leis, tem as suas regras, tem que ter um pouco de ética. O Bilam veio e estourou a ética dos povos. E nós vivemos uma época onde também uma série de coisas ligadas com santidade. Vêm pessoas e querem destruir isso. Querem deturpar isso. Ficam fazendo a cabeça das outras pessoas para acharem que o que eles estão fazendo é correto. Quando isso, a Torá diz que é proibido. E quando isso sempre foi mal visto pela humanidade, desde que a humanidade é humanidade, desde que nasceram, desde Adam e Rishon. Ah, mas não pode pecar? Pode. Não tem. Ninguém diz que não pode pecar. Acontece. Mas tem que saber que é um pecado. Precisa saber que é pecado. As pessoas precisam estar conscientes disso. E quando alguém se levanta e começa a jogar ideias que são contrárias à Torá, ideias que são contrárias à moral básica do ser humano, a pessoa não pode ficar em silêncio. Não pode ficar em silêncio, porque isso está contrário à Torá. Ponto. Tem que ser um Pinchas, não pode ficar olhando e... O que se faz, o que se fala? Não pode falar, proibido falar. Então, o que acontece? As pessoas não falam. E hoje em dia está cada vez piorando a situação de forma que hoje já querem incriminar em vários países quando uma pessoa fala contra ações que são chamadas pela Torá de To'eva, abominação. Indiferentemente se nós estamos falando sobre coisas ligadas a assassinato. Se é assassinato, se é aborto, se é morte assistida, se é o que for, eutanásia. E da mesma forma, todos os relacionamentos íntimos, que pela Torá o relacionamento íntimo é entre homem e mulher, e só, não com outras pessoas do mesmo sexo, não com animais, e etc. E são coisas que fazem parte da moral básica do mundo. E não adianta vir dizer, não, mudou. Como mudou? Não mudou. Esse é o mundo. Deus criou o mundo desse jeito. Quer agora dizer que as árvores têm que crescer do contrário? Que a copa tem que ficar dentro da terra e as raízes para cima, porque assim você decidiu? Não tem como mudar a natureza. E não adianta dizer que tendências ou não tendências... Esquece, é pecado, ponto. E não pode se deixar as pessoas falarem coisas erradas. Ah, mas se você levantar e falar uma coisa qualquer sobre o assunto, vão dizer um monte de coisas sobre você e vão te desprezar. E daí? Não precisa se incomodar. Pinchas não se incomodou com isso, muito pelo contrário. Se você for desprezado pelo que você diz, não tem problema. Deus vai te dar recompensa por isso. Não, não se preocupe. Mas você precisa defender aquilo que a Torá diz. Nós estamos aqui no mundo para ensinar moral para o mundo. Nós estamos aqui no mundo para trazer a divindade para o mundo. Para trazer santidade para o mundo. E a santidade só se tem nesse mundo tendo uma conduta correta. E quando falta santidade, básica, não se pode ficar em silêncio. Tem que se dizer, essa é a voz da Torá. É isso que a Torá diz. É isso que Deus diz para nós. É assim que Deus criou o mundo. E se te desprezarem, não se incomoda. Você vai receber, com certeza, uma recompensa dobrada. Hafetz Chaim, antes da Primeira Guerra Mundial, recebeu uma pessoa que veio pedir uma brachá. Essa pessoa disse para o Hafetz Chaim: Rabino, eu vendo pães, vendo farinha, e está difícil. Porque as pessoas vêm, fazem um orçamento comigo para comprar uma certa quantidade, e no final das contas, ah, lá está mais barato, ali tem mais qualidade, não estou conseguindo vender direito. Disse o Hafetz Chaim para esse sujeito, deu uma brachá para ele. Passaram alguns meses ou anos e começou a Primeira Guerra Mundial. E o Hafetz Chaim vê esse homem andando na rua com uma cesta cheia de pães, com um sorriso de orelha a orelha. Perguntou o Hafetz Chaim: o que aconteceu? E que você está assim tão feliz? Imagina, se antes você veio me perguntar, você não estava vendendo nada direito. Agora que nós estamos com uma guerra iniciando, o comércio deve estar pior do que estava. Disse esse sujeito para o Hafetz Chaim: não, Rabino, você não tem ideia, eu estou vendendo como nunca. O Hafetz Chaim: qual a lógica disso? Explicou o homem: na época que tinha fartura, as pessoas ficavam escolhendo, escolhe tudo fica escolhendo, fazendo orçamentos. Agora que as pessoas estão morrendo de fome, o que tiver é lucro, eles pagam quanto for, eles pagam pelos meus pãezinhos o quanto eu peço, eles podem até pagar às vezes mais, porque eles estão desesperados, querem pão. Isso é o Hafetz Chaim. Da mesma forma, no passado, nós tínhamos no mundo pessoas tão grandes. Nós tínhamos no mundo pessoas tão especiais. E quando a pessoa chegava nos céus, olhava e falava: bom, peraí, qual mitzvah você tem? Mas peraí, assim que você fez a mitzvah? Olha as mitzvah do Rabbi Akiva, olha as mitzvah do Rabbi Shimon Bar Yochai, olha as mitzvah do Ariza. Olha o que você está me trazendo aqui. Tem coisa, tem produto bom aqui na praça. Mas, diz o Hafetz Chaim, nas nossas gerações, onde existe uma escassez de mitzvot, existe uma escassez de moral, de ética no mundo, quando você aparece com uma mitzvah nos céus, ops, pegam rapidinho, opa, ó, chegou a mitzvah, que beleza! Não fica se olhando tanto assim. Cada item que você faz, cada coisinha pequena que você faz, cada mitzvah pequenininha que você faz, tem um valor astronômico hoje em dia. Porque nos céus estão também com sede de mitzvot. Só para finalizar, acho que eu já contei essa história há muito tempo atrás. Mas a história pode nos ilustrar bem quão importante é nós fazermos aquilo que a Torá fala. Há muitos anos atrás, o Rav Moshe Feinstein, antes de chegar nos Estados Unidos, ele foi rabino ainda na Rússia. E lá na Rússia, na cidade deles, tinha um sujeito que era um Moiser. Moiser era um delator. Era um judeu renegado, entre aspas, que ficava entregando todas as pessoas para o governo, ficava delatando todo mundo de tudo que é situação. E era uma situação muito difícil para as pessoas. Um dia, finalmente, ficaram livres do homem. Esse delator morreu. Hevra Kadisha recebeu o último pedido testamento desse delator. E no testamento esse homem escrevia o seguinte: eu me arrependo amargamente de tudo que eu fiz na minha vida. E eu peço para servir de perdão por tudo que eu aprontei na minha vida e tudo que eu fiz mal para a comunidade, que vocês mutilem o meu corpo e me enterrem fora do cemitério judaico. Isso vai servir de perdão para mim. Vieram da Hevra Kadisha perguntar para Moshe Feinstein o que nós fazemos. Para Moshe Feinstein falou: a lei é muito clara. A halachá é que é proibido mexer num corpo de morto. Mexer, lógico, para enterrar sim, mas não pode picar ele de jeito nenhum. E também tem que enterrar ele dentro do cemitério. Não tem história, vai ser enterrado no lugar onde ele precisa ser enterrado. Nada de fazer isso com o corpo dele. Falando, mas Rabino, ele está pedindo aqui na carta, testamento, pedindo para serviço de perdão. Perdão, não me interessa essas coisas. Isso ele se acerta lá nos céus. Aqui nós temos a lei da Torá. A lei da Torá que vai ser enterrado com dignidade como todas as pessoas. E assim foi. O sujeito foi enterrado. Passaram 3 meses. E aparece na cidade uma equipe do governo da Rússia, com uma ordem de tirar o corpo desse delator de lá para ser enterrado em outro lugar. Perguntaram onde é que ele está enterrado, levaram ele até o túmulo, abriram o túmulo e viram que está lá o corpo dele. Fecharam o túmulo. Aí os judeus perguntaram: o que vocês vieram fazer aqui? E nós entendemos que vocês queriam levar agora. O que aconteceu exatamente? Disseram essas pessoas do governo: nós recebemos uma carta desse delator antes dele morrer. Onde na carta ele dizia: vejam, olha só que coisa, a vingança do homem, a última alfinetada do sujeito ainda que ele queria fazer depois de morto. Ele escreveu para o governo: vejam como que os judeus são contra o governo. Eu que sou a favor do governo e apoio o governo, vocês vão ver o que eles vão fazer comigo depois que eu morrer. Eles vão picar o meu corpo e não vão enterrar no cemitério judaico. Agora as pessoas entenderam como o Rav Moshe Feinstein salvou eles. A comunidade inteira estaria em apuros. Na Rússia, que é brincadeira. Então, você pode dizer que o Rav Moshe Feinstein tinha Ruach HaKodesh. Tinha uma visão ampla, longínqua, verdade. É verdade isso. Mas aqui trata-se de um ponto central: cumprir o que a Torá fala. Se você faz o que a Halakha manda, você está protegido pela Halakha. E assim nós temos que fazer em relação a tudo. Sejamos como Pinhas. Nós não podemos nos calar perante coisas erradas. Nós temos que saber o que está certo, o que está errado, o que aquela Halakha manda, e nós temos que manter a Torá viva constantemente. E se alguém se levanta e quer debochar da Torá e quer mudar as regras da ética e da moral, nós temos que falar: isso está errado, a Torá é contra isso. Isso é uma abominação, isso é um assassinato, e etc. Nós temos que defender sempre aquilo que Deus colocou perante nós.